paz do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus.
Amém.
Hoje nós estamos em mais uma edição do programa De Volta para a Palavra. Minha irmã Erivelta e eu estamos mais uma vez aqui para batermos aquele papo cristocêntrico de todo sábado à tarde. Amém, irmã Erivelta?
Amém. A paz do Senhor para todos, irmãos e irmãs. Gratos a Deus por mais esta oportunidade. Estamos aqui para transmitir assuntos que a palavra de Deus nos sugere, né? De vital importância para todos os seres humanos.
Glória a Deus. Meus irmãos, nessa tarde nós estamos aqui mais uma vez, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube, Evangelista Jorge Nascimento. Depois nós vamos estar postando novamente nas nossas outras redes sociais o link desse nosso programa que começa a ser gravado a partir de agora ao vivo. Mas se você que está recebendo os contatos a respeito de que nós estamos ao vivo já quiser entrar em contato conosco através do nosso chat, da nossa live, nós estamos aqui à disposição para falarmos a respeito do que engrandece o reino de Deus aqui na face da terra. Erivelto, sem mais delongas, né, que a gente também não é de delongas, né?
Não tem
muita resenha. Então a gente vai voltar diretamente aqui para o nosso assunto, que nós estamos há algum tempo falando aqui no nosso programa. E nosso tema hoje, dentro da cristologia, é Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. É um tema sugestivo, né, que a gente tem puxado para cá, para a gente conversar sobre ele, até porque, como você acabou de dizer, às vezes esse tema não é tão ventilado da forma como a gente ventila aqui nas igrejas, né? E as pessoas precisam conhecer a respeito desse assunto do jeito que a palavra de Deus fala para nós, não é assim?
Verdade. A Bíblia nos apresenta, né, esse assunto, sobretudo no Novo Testamento, e é um assunto principal que envolve a questão da salvação da alma. Quando nós falamos em salvação, estamos falando de um livramento. Livramento do quê? É justamente disto que vamos tratar hoje.
É
esse livramento do quê? Porque existe consequência, né?
É.
O pecado, ele tem suas consequências eternas. E aí é onde entra aqui o assunto de hoje.
É verdade, porque no programa passado, de sábado, nós estávamos aqui com a parte 2, né? De como nosso substituto, Jesus, tomou sobre si os nossos pecados. Eu gosto de frisar a parte dos nossos pecados, porque ele não tem pecado.
Graças
a Deus. O pecado que ele tomou sobre ele foi o nosso. E nós vamos ler a leitura bíblica aqui que está colocada no rodapé do nosso vídeo aí, Romanos capítulo 3, 25. E depois, 1 Pedro 2,24, que diz o seguinte, Adivelto. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Pedro diz assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então, Jesus, ele morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. E a morte de Jesus na cruz, Erivelto, ela abriu, né, o caminho para a solução do problema dos homens em relação ao seu pecado. Né? Relação ao seu pecado, relação à sua culpa diante da lei de Deus e a sentença divina que parava sobre ele.
Exatamente. Este é um tema que já principia no livro de Gênesis, né? Quando Deus deu a ordem para o casal lá no Éden, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a gente sabe que essa sentença, ela não envolve somente a morte física, porque Adão não morreu instantaneamente.
É.
Adão viveu 930 anos. Só que quando Deus está falando nessa questão, que certamente morrerás, Deus está se referindo à questão espiritual. À separação do espírito de Adão, da comunhão com Deus. Essa é a pior morte que existe. É a morte espiritual. E sobre a morte física, Deus vai falar lá no capítulo 3, verso 19. Que tu és pó, então pó tornarás. Então veja que a ênfase que Deus deu lá atrás, já no capítulo 2, verso 16 e 17, estava focalizando a questão dessa separação eterna de Deus.
Essa situação que a gente está colocando aqui agora, ela é uma situação real para nós hoje também, né? Porque algumas pessoas podem até pensar, de repente podem estar nos vendo, ou vão nos ver, ou vão nos ouvir, né? Alguém chegar a pensar, eu acredito que não tenha gente dessa forma que eu vou falar aqui agora, nos tempos que nós vivemos hoje. Mas vale a pena falar isso, né, de dizer o seguinte, tem pessoas achar que este problema foi algo exclusivo de Adão e Eva no jardim. E que os demais seres humanos que vieram após não herdaram isso deles. Mas a Bíblia diz para nós que há essa herança para todas as pessoas, né?
Todos.
E a vinculação dessa herança é evidenciada pela morte física de todos. Não é assim?
É, justamente Romanos 5:12, né?
Sim.
Fala que por meio de um entrou o pecado no mundo e por ele a morte.
Verdade, verdade.
E a morte passou para todos, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos em nós, na nossa natureza terrena, esse corpo carnal, nós temos aqui a inclinação ao pecado. Então, essa sentença não foi dada só para Adão e Eva. Ela pesa sobre nós. Romanos 6:23, o apóstolo Paulo escrevendo, ele ainda frisa, né? Que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus.
É verdade.
Então, é uma sentença universal.
Uma sentença universal que muitos não acreditam, que outros não aceitam, mas esta é a verdade que a palavra de Deus expõe para todos os seres humanos, em todos os lugares, em todas as épocas. E quando nós olhamos para essa situação, nós observamos que a coisa é muito séria, né? Por isso que nós vamos falar aqui sobre as consequências, né, do pecado sobre o ser humano e o porquê Jesus morreu para livrar, já
glória
que o ser humano ele não pode sozinho livrar-se, né, das consequências do pecado. Porque as pessoas às vezes pensam, porque o homem por si só caído, ele acha que ele pode, com os seus próprios meios, com sua inteligência, com sua própria força, resolver esse problema espiritual, né? E Deus fica à parte, né? Para uma emergência qualquer, né? Porque é uma visão de Deus que muita gente tem, de que Deus é como um serviço de emergência para resolver os problemas deles, né? Quando esses forem surgindo em suas vidas. Mas Aqui nesse eu vou ler um texto aqui agora, que é, eu acredito ter conhecido de todos, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, que nos diz assim a palavra de Deus: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito.
Glória a Deus.
Está aqui João narrando para nós, escreveu, orientado pelo Espírito Santo, a respeito, né, desse momento de consumação. E nós vamos ver aqui três expressões que definem algo que aconteceu quando Jesus sofreu na cruz até o momento que ele falou esta frase: está consumado. Esse tema, ele, não sei se dá tempo a gente decifrar ele todo hoje, mas a gente vai caminhar aqui devagarzinho para ver se a gente consegue deixar o mais claro possível o que nós queremos abordar aqui hoje à noite, né? Então, a primeira coisa, aliás, as três coisas, ou as três expressões do que aconteceu quando Jesus sofreu na cruz, que eu quero abordar aqui, ele é bem conhecida nossa, né? Não sei se as pessoas que vão estar conosco ou que já estão conosco conhecem isso um pouco a fundo, né? Se debruça sobre isso. Uns temas um pouco de cunho teológico, um pouco assim, que não está em uso, assim, na minha estreita visão, eu posso estar aqui enganado, que é o tema da expiação, o tema da redenção, o tema da propiciação e o que é um propiciatório. A gente vai ver isso tudo dentro desse texto que a gente viu aqui, leu aqui agora, uhum. Certo? Então veja só, a palavra expiação significa, né, em rápidas palavras, remissão da culpa através de pagamento ou cumprimento de pena, né? Aí nós nos recordamos quando o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, né? Ou seja, todos os homens pecaram, né? E ele diz: destituídos estão da glória de Deus, né? E por causa deste pecado, sobre os homens pairava, e eu posso dizer ainda paira, né, a sentença de Deus sobre o pecado, que é a morte. Como a gente viu lá, Gênesis 2:17, quando Deus sentenciou o homem à morte se ele desobedecesse e comesse da árvore, como você já citou. A gente vê também em Romanos 2:8 que esse texto, esse tema também está falado aqui. Deixa eu ler aqui, Heriberto, rapidamente. Romanos 2:8 diz assim: por outro lado, reserva ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça, né? Em outro lugar, Romanos 9:12, nós vamos ver o mesmo tema ser aqui de novamente lembrado na mesma carta. Romanos 9, 12, diz assim: Foi-lhe dito. Aliás, Heriberto, não é Romanos 9, 12. É Romanos 2, 9 e 12. Peraí, deixa eu voltar para cá que eu me equivoquei aqui.
Essa questão, né? Questão da culpa, quero frisar aqui.
Sim, pode frisar.
A culpa é a responsabilidade. Deus nos responsabiliza pelos nossos pecados. Então, o homem não é inocente. Não tem como se justificar. Não tem como se desculpar. Apresentar justificativa. Não, mas foi fulano que me incentivou. Ah, mas todo mundo faz. Como tem essas desculpas esfarrapadas por aí afora, né? A culpa é a responsabilidade. Deus responsabiliza o ser humano pelos seus pecados, e essa responsabilidade é a culpa.
A culpa, né?
Uhum.
Então, veja só. Todos os homens pecaram, sobre eles parava a sentença de morte, né? E o versículo 9 e 12 ainda diz assim, né? Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. É, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. No verso 12 diz assim, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Então, isso aqui mostra para nós a necessidade da expiação executada por Jesus quando ele estava sendo crucificado, certo? Expiação, ou seja, Jesus estava pagando, né? Ele estava pagando, o pagamento, o cumprimento da pena. A pena de quem? A pena dos homens. Não era dele exatamente. E ele assumiu o nosso lugar, né?
Verdade.
Para receber, né, toda a carga da justiça de Deus, né? Então, isso é muito interessante porque, meu irmão, nós, quando olhamos para a crucificação, geralmente as pessoas têm, Erivelto, uma visão um pouco deturpada a respeito do que é a crucificação de Jesus. Geralmente o que mais é comum é a visão que aquele filme que a gente vê na televisão passa, né? A respeito daquela crucificação. As pessoas, eles retratam a crucificação, mas não abordam, eu posso dizer assim, o assunto diretamente do porquê aquela crucificação. As pessoas ficam entendendo.
Esse é um tema que Hollywood ignora.
É.
E eu lhe digo mais, ignora querendo ignorar. Porque na humanidade está cheio de pessoas, irmão. Irmão Jorge, irmãos que estão nos assistindo. Milhões de pessoas que fazem questão de ignorar esse assunto aqui. Não querem dar ouvido, não querem saber. Até a Bíblia usa a palavra obstinação. Pessoa de duro serviço, pescoço duro, cangote duro, como dizem nossos avós.
Verdade.
É a palavra obstinação. Teimosamente não querem saber. Então Hollywood está nesse rol aí. Faz o filme, tudo. Até aquele filme bem violento com Mel Gibson. Mas explicar por quê?
É.
Aí não.
O mais aproximado de todos os filmes que a gente conhece sobre o tema é aquele de Mel Gibson. Inclusive as pessoas não querem nem mais assistir porque ficaram traumatizadas, né?
É.
E eu entendo, né, e respeito esse trauma, porque a violência é muito grande.
É.
Mas aquele filme é o que mais se aproxima da realidade que foi a crucificação. Mas aquilo tudo estava servindo. Deus estava usando todo aquele processo doloroso que Jesus, como homem, estava sofrendo. Todo aquele escárnio, todo aquele espancamento, né? Toda aquela agressão psicológica, física, mental, se a gente pode dizer assim, estava servindo para que o homem pecador recebesse os benefícios espirituais que aquilo estaria trazendo, né? Porque Jesus aceitou a sentença, ou essa sentença, né? E morrendo na cruz pelos pecadores, ele cumpriu essa sentença que pairava sobre o pecado, né?
É verdade.
Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17, nos diz assim: por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo. O que eu acho muito interessante aqui, Erivelto, nesses textos, é que a Bíblia ela faz questão de deixar claro que os pecados pelo qual Jesus estava pagando uma pena não era dele.
Não.
Era do povo.
De nós,
quando
pecadores.
A Bíblia fala povo, não era o povo de Israel.
Não.
É de toda a humanidade.
Todos nós.
É de toda a humanidade. Por isso, o nosso tema hoje é esse que nós já frisamos aqui. E eu vou novamente dizer ele aqui. Jesus morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências. Então, Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ou seja, que paz era essa que nós não tínhamos? Porque às vezes as pessoas confundem esse texto aqui com a tal paz, né? De ausência de guerra.
Paz social.
Paz social. Essa coisa toda que não tem nada a ver com essa paz.
Não.
Né?
É, esse texto é interessante no seguinte sentido. Que castigo é esse? Castigo que nos traz a paz. Olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse castigo era para estar sobre mim, sobre nós, sobre você. E nós seremos punidos e não haveria salvação, porque nós estamos merecendo. É como o preso, quando vai preso, né? Ele vai sofrer as consequências merecendo. Não tem livramento para ele depois.
Apesar dos presos sempre dizer que é inocente, né?
É. Então, esse castigo, Jesus tomou sobre si, para nos livrar dele lá na eternidade, onde vamos chegar a falar nesse assunto daqui a pouco.
É verdade. Olha, o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18, o seguinte: Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ou seja, Pedro está explicando na sua carta que a expiação feita por Jesus no sacrifício da cruz, uma das coisas pela qual ela estava servindo era levar o ser humano a Deus. Por quê? Porque o ser humano, mesmo ele vivendo aqui no mundo de Deus, desfrutando das bênçãos materiais de Deus, ele espiritualmente está distante de Deus. Isso é, aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e também receberam os pecados através do que Jesus fez na cruz. A verdade é que mesmo que eu desfrute dos benefícios materiais, temporais de Deus, isso não quer dizer que exista uma aprovação automática do caráter humano longe de Jesus.
Não.
Não é?
Nosso dever é fazer o bem. Fazer o bem, dar esmolas. Isso é o dever do ser humano. Fazer o bem. É uma coisa que não tem mérito nenhum em fazer isso. Porque está ordenado, né?
É.
Fazer o bem. Agora, para receber a salvação dos pecados, o livramento eterno, aí tem que ser através da graça. A graça que é favor não merecido.
Favor não merecido,
não merecido
da parte de Deus, né?
Mas que Deus gratuitamente dá mediante a fé em Jesus.
Glória a Deus por isso.
Por isso que não há mérito humano, né?
Mas
porque
você sabe,
o homem não tem mérito.
O homem não tem mérito, mas o inimigo de nossas almas tem transformado nesse requisito que você está citando aí, deturpado o entendimento das pessoas e transformado essas coisas em coisas de mérito, ou seja, trazendo a meritocracia para dentro da questão cristã, e muita gente achando que a salvação vem por intermédio desse tipo de coisa, né? Eu não estou aqui dizendo, para você que está me ouvindo, vai me ver, que eu sou contra você fazer o bem, fazer boas obras. Não. O que nós estamos dizendo aqui, baseado nas Escrituras Sagradas, é que as boas obras praticadas pelo ser humano não justifica ele diante de Deus. Ele deve praticar as boas obras? Deve. Você deve fazer o bem. A própria palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem.
É verdade.
Porém, isso não quer dizer que só fazer o bem recebe a aprovação e a autenticação de caráter de Deus só fazendo o bem. É necessário entregar a vida a Jesus Cristo, crer no sacrifício que ele fez na cruz, crer nele como Senhor e Salvador, se arrepender dos pecados. Eu estou aqui citando de forma, né, não, vamos dizer aqui, em ordem alfabética a coisa como deve acontecer, mas isso precisa acontecer com o ser humano para ele poder desfrutar dos benefícios da expiação que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é?
Verdade.
Então, por isso, ainda lendo o profeta Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, né? Isaías fala isso, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele veio aqui pagar uma conta que não era dele. Ele pagou a minha conta e pagou a sua conta. Agora, os efeitos desse perdão, dessa dívida espiritual, só começa a ter efeito nas nossas vidas quando nós cremos e entregamos a vida a Jesus Cristo. Não é assim, Oliveira?
É verdade. Uma vez, irmão Jorge, irmãos, eu estava no ônibus, eu vi um homem revoltado, né?
Sim.
Um homem revoltado da vida e dizendo, eu não pedi para vir ao mundo. Deus vai ter que me salvar, porque eu não pedi para vir para o mundo. Então ele vai ter que me salvar.
Sei.
Quer dizer, ele vai ter que salvar por conta de Deus, né? Ele mesmo tem que fazer nada.
Tipo, Deus está devendo a mim e tem que pagar, né? Já que eu me considero inocente.
Não sou culpado de estar nesse mundo.
É.
Implicitamente ele quer atribuir a Deus essa falta.
É.
Então a ignorância
de
no seu mundo.
Ter pegado ele e jogado ele grande. No meio da condenação sem querer, né?
A ignorância é grande, viu, irmão Jorge?
E não é isso, são inúmeras pessoas que devem pensar dessa forma. Porque o ser humano, por natureza pecaminosa mesmo, ele nunca assume a culpa. Ele sempre está procurando o culpado dos infortúnios dele mesmo, da humanidade, etc. Quando a própria palavra de Deus diz, de que se queixa o homem, né?
É verdade.
Se queixa dos seus próprios pecados, não é assim que a Bíblia fala?
É, Lamentações 3, 29.
Isso. Então, a palavra de Deus ainda fala, dentro dessa questão, né, que ele foi moído pelas nossas iniquidades ou pelos nossos pecados, né, porque iniquidade é uma palavra mais erudita daquelas versões mais antigas da Bíblia. Na realidade, está falando de pecado, que um dos significados da palavra pecado é iniquidade, né? Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade, quando colocou a alma dele por expiação, né, do pecado. Ou seja, Jesus, né, ele colocou a si mesmo como o pagamento pela pena que estava proposta para nós.
Glória a Deus.
Ou seja, o devedor era eu. Não tinha como pagar. Eu não tinha recursos suficientes para pagar. Jesus, por muito me amar, e amar você também que está me ouvindo, ele veio aqui pagar essa conta para que a gente pudesse, de fato, receber a redenção, que é o nosso, nossa sequência aqui do texto, né? Que essa palavra, desculpem, significa recurso capaz de salvar alguém de uma situação aflitiva, né? Porque...
Resgate,
né? Porque mesmo o pecado não doendo, como dizia Jair Pedro naquele hino dele, né? É. O pecado é uma situação aflitiva. O pecado é uma situação de condenação. Quem vive de forma deliberada no pecado, ele está debaixo da condenação. Essa é a realidade espiritual da humanidade, né? Então, quem vive no pecado, ele está debaixo de condenação.
E por que a condenação? Vamos fazer uma análise aqui da vida material. Quando uma pessoa transgride uma lei, ele mata, ele rouba, ele é preso e vai a julgamento. No julgamento são relacionados ali, né? A promotoria relaciona todas as acusações que pesam contra ele. E a defesa não acha, não é uma maneira de livrar, principalmente se for pobre, né?
É.
Se for pobre, coitado, né? Se for rico ou for político, então, nós já sabemos como é que o esquema rola, né?
Algum conhecimento, né?
A gente já sabe como é o esquema rola, mas estamos falando da justiça verdadeira.
É.
Então, esse cidadão, ele é sentenciado, declarado culpado e, portanto, condenado a cumprir uma pena. Então, Deus... O juiz universal sentencia o pecador a cumprir uma pena. E essa sentença é a condenação.
É.
E essa condenação é no inferno.
Que é um assunto que muita gente não quer saber também. Lembre-se que em outros programas anteriores, do De Volta para a Palavra, nós passamos um bom tempo, né? Você que está me ouvindo aqui agora, ó, você volta, né? Nos vídeos do nosso programa, se você se inscrever no meu canal, né, Evangelista Jorge Nascimento, você pode acessar uma parte chamada Cristianismo Autêntico. Lá vai estar todos os nossos programas De Volta para a Palavra que estão lá nessa parte. Então você pode voltar aí, né, e descobrir, né, os programas que nós falávamos sobre o inferno aqui, que a gente já falou sobre muita coisa.
Ano passado é que falou, né?
Nós falamos isso aí no ano passado, se eu não estou enganado. Esse foi um tema que a gente discorreu aqui de forma muito exaustiva, como a gente está discorrendo sobre a cristologia aqui agora. Mas a palavra de Deus, eu estava falando ainda agora, né, que ninguém tem condições de se justificar ou pagar a Deus por isso. Não foi isso que eu disse ainda há pouco? A Bíblia diz, no Salmo 49, versos 7 e 8, o seguinte: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Isto quer dizer o seguinte, que não tem como se reconciliar com Deus. O homem não pode, ele não tem condições nele mesmo, o recurso humano, ou monetário, ou físico, que tenha, que pague o valor de uma alma. Então, Deus, ele providenciou este meio, que foi enviar, Erivelto, o seu filho, para dar a sua vida na cruz do Calvário, em expiação e em redenção, para que nós, os seres humanos, pudéssemos ter a oportunidade de reconciliação com Deus de graça.
Graças a Deus.
Olha só que coisa tremenda, que coisa linda. Olha, Jesus não cobra nada a você para salvar você. A única coisa que ele quer é que você, debaixo da graça e da misericórdia que também é dele, seja um crente de verdade na pessoa dele. Ele não cobra a você para salvar você. Se alguém já cobrou no passado, como a gente sabe na história antiga, né, pela salvação, e hoje, né, alguns, né, retiram grandes somas de dividendos das pessoas para colocar as pessoas num patamar de salvo, né, porque existe isso, né? Ou seja, são os travestidos de crente, que estão soltos por aí, os falsos profetas, porque eu preciso dizer isso aqui.
Falsos, né? Mestres,
falsos pastores estão por aí, né, buscando, né, com heresias e mentiras, alcançar o seu bolso, lhe prometendo coisas que Deus não está prometendo. E muitos, por falta de conhecimento bíblico, têm caído, né? Têm caído nos enganos que estão sendo ventilados por aí.
Olha, se algum líder religioso condicionar a salvação a um dever seu com relação à igreja tal ou tal, saiba que esse é um falso mestre. A salvação não está condicionada a você se pagar tributo à igreja. Não está condicionada a você ter que fazer isso ou aquilo para a igreja ou para um líder. A salvação está vinculada diretamente a Deus, mediante Cristo, pela fé. E é graça de Deus.
É. E outra. Esse tipo de mensagem, se é que eu posso chamar de mensagem, que está sendo ventilada nesses últimos tempos em vários lugares, né? Que é só vitória, que Deus vai fazer, que você não morre enquanto as promessas não forem cumpridas, e outras coisitas mais que eu poderia falar aqui, isso é conversa de falso mestre. Isso é mentira. Quando você escuta um pregador que não fala sobre inferno, sobre evangelho, sobre pecado, sobre redenção, sobre o que Jesus fez de verdade na cruz, esta criatura tem uma probabilidade muito grande de ser um falso mestre. Essa é a verdade, Erivelto. Eu tenho que dizer.
Temos que dizer.
A probabilidade é grande desta criatura ser um falso mestre. Não interessa, pode estar caindo fogo do céu. Mas se as coisas estiverem fora das escrituras, bota um pé para trás e examine bem direitinho. Não ande pelas emoções. Porque uma das coisas que o falso mestre também gosta é de apelar para a emoção, do ser humano. Né? Quem não já viu, hoje é comum demais, né? Diga para seu irmão que está ao seu lado, dê uma chacoalhadazinha no ombro dele. Aí manda o cara dizer uma frase de efeito, né? E lá vai. Homem, deixe desse negócio, prega o evangelho, meu filho, ensina a verdade para as pessoas. O que está escrito aqui, meu irmão, ó, na palavra de Deus, é o que dá vida verdadeira ao ser humano. Eu não estou aqui dizendo que é proibido você falar frases positivas, não. O que eu quero lhe dizer é que para a geração de vida espiritual, o que vale é a palavra de Deus. Não são frases bonitas e de efeitos, que muitas das vezes são só da boca para fora para tapear as pessoas, não. Quem morreu na cruz, trazendo expiação e redenção, foi Jesus.
Glória a Deus.
Né? E engraçado que quando você vai ouvir Jesus falar na palavra, você vai descobrir que ele não dizia o que essas pessoas estão dizendo hoje, não. Eu lembro de coisas que Jesus falou, por exemplo, aquela mulher que foi pega lá pelos espertos em adultério, né? E os caras chegaram com a cara de religioso, assim, para Jesus Cristo, né? Todo mundo santo e só a mulher é quem estava em maus lençóis, né? Mas a verdade é que a preocupação daqueles camaradas em primeira instância não era com o adultério que a mulher tinha praticado. Mas era em pegar Jesus numa falta. A vida dela, a alma dela não significava nada para aqueles homens. Aí Jesus olha para tudo e diz, quem não tiver pecado pode
atirar a primeira pedra.
Atirar a primeira pedra aí, a rocha.
Quem entre vós.
Né? Entre vocês aí,
quem
que trouxeram a mulher.
Aí,
né?
Os coroas foram o primeiro que soltaram as pedras.
É. Aí no final, quando todos foram embora, o que foi que Jesus disse? Estou citando capítulo 8 do Evangelho de João, viu? Foi que Jesus disse para ela?
Onde estão teus acusadores?
Né? Nenhum está aqui, ela disse, né?
Aí nenhum disse, te condenou?
Ninguém te condenou, né? Aí depois, Jesus não disse assim, né? Eu vou te encher de bênçãos, eu vou multiplicar, né? A glória da segunda casa será melhor do que a da primeira, né? E Jesus não disse esse negócio. Não. Jesus disse, vai e não peque mais.
Pai, já não peque mais.
Eu me lembro do outro, daquele cego, lembra? Que Jesus curou, ele não sabia quem curou, e quando Jesus encontrou ele no templo, aí o que foi que Jesus disse a ele? Né? Meu filho, eu sou o dono do ouro e da prata. Jesus não disse isso aí. Jesus disse assim, vá, não peque para que não te suceda
coisa pior.
Coisa pior. Essas conversas de Jesus eram assim.
Era. Uma vez, né? Chegou alguém e falou, mestre, Lucas 17, mestre, são poucos os que se salvam. Então Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. Se esforce para entrar pela porta estreita. Oi, com quem queria dizer? Você não tem que preocupar com quem vai se salvar, não. Foi de você se salvar.
Verdade. Verdade. Então veja só, vamos seguir aqui, Edvaldo. Já a gente vai encerrar a nossa live. Pedro diz assim, aliás, ele deu a própria vida dele em resgate de nós, né? Em preço de redenção, como Paulo diz em Timóteo. E não foi com ouro e nem prata que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, diz o apóstolo Pedro, glória no capítulo 1, versículo 18 e 19 da sua primeira carta, né? Eu ainda queria ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Ou seja, Jesus teve que morrer na cruz. Ele veio aqui morrer na cruz. Era o objetivo, era a obra dele. Ele veio morrer, né? Ele veio morrer. Às vezes eu vejo algumas pessoas equivocadas, né? Dizendo, mas por que deixaram matar ele? Não é porque morreu, porque é que ele se entregou. Mas ele veio morrer. Para que a gente pudesse ter, Ivete, essa graça que nós estamos falando aqui, que é a redenção e a expiação.
Outra coisa, irmão Jorge, uma correção, já ouviu um hino. Que a letra diz assim, mataram Jesus.
Sim.
Jesus não foi assassinado, não. Ele rendeu o seu espírito a Deus.
Foi.
Ele rendeu o espírito, quer dizer, foi voluntário. Um ato voluntário. Rendeu o espírito, entregou o espírito a Deus, é partir desse corpo. Ele rendeu o seu espírito voluntariamente. Para salvar
a glória a Deus. Você. Louvado seja Deus. Então, como Pedro disse, né, não foi com ouro nem prata que fomos resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja Deus. Assim, Jesus comprou-nos por bom preço.
Glória a Deus.
Ou seja, o preço de sangue, do sangue dele, ele comprou. Então, Deus pode agora, por causa da morte, entenda isso, de Cristo, dizer, diante das exigências da lei e da justiça divina, a respeito de todos os que nele crerem, né? Livra-os, porque já achei o resgate, como diz Jó.
Aleluia!
Jó 33:34.
Aleluia! Esse arrebate aí foi sensacional.
Né?
É.
Então, isso é muito tremendo. Ou seja, agora Deus, através de Cristo, salva o ser humano pecador, que no outro tempo vivia sem esperança.
Glória a Deus.
Mas isso depende de quê, velho? Depende das pessoas, aceitarem e quererem este presente vindo da parte de Deus.
É verdade.
Porque a grande condenação do mundo, né, eu vi alguém dizer isso essa semana, e eu precisei ler e reler para entender o que ele queria dizer, e eu entendi, né? Alguém disse assim, O que condena as pessoas não são os seus pecados. É de costume onde é essa. Mas a rejeição da graça do perdão.
Que mantém a culpa do pecado, sou um pecador.
Tu tá entendendo?
Tô entendendo.
Ou seja, é quando o ser humano não recebe a graça de Deus, ele se mantém sob a condenação do pecado. É terrível, é terrível. O quadro que está no mundo hoje. Você fala de Cristo para as pessoas, do Evangelho, e as pessoas, uns ficam calados, outros ignoram, outros desdenham. Mas a verdade é que a maioria das pessoas estão em rebelião, rebelião direta contra Deus, né? Rebelião direta contra Deus. E por fim aqui, Erivelto, Jesus, ele estava propiciando, ou seja, ele trouxe a propiciação. Ele trouxe primeiro redenção, expiação e propiciação. Essa palavra aqui que nós estamos citando agora significa aquilo que propicia, ou seja, torna favorável, né? O pecado, ele separa o homem de Deus, né? Isaías capítulo 59, 2 diz, né? Eu vou ler esse texto aqui agora, Erivelto, para a gente seguir para a nossa conclusão de hoje. Isaías 59, 2, para quem tem Bíblia e pode quiser nos acompanhar, está escrito o seguinte: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Ou seja, isso eu li a versão King James atualizada. Ou seja, quando o homem vive deliberadamente no pecado, ele vive separado espiritualmente de Deus, né? E isso automaticamente faz dele, né? Faz dele sujeito à ira de Deus. Porém, Jesus, né? O nosso Cordeiro, que morreu para tirar o pecado do mundo, como disse nosso irmão João Batista, lá em João 1,29, né? E por causa dessa propiciação que nós estamos falando aqui, a ira de Deus se retirou, e aquele que crê em Jesus é livre de toda a sua culpa diante da lei.
Glória a Deus.
Né? Ou seja, Jesus Cristo morreu para livrar o homem do pecado e das suas consequências.
Glória a Deus.
Vai, Erivelto.
Portanto, meus queridos irmãos, irmãs e internautas, Jesus morreu para livrar o homem, quando falamos o homem, falamos na humanidade, né? Das consequências dos seus pecados. Consequência eterna, que nós vamos falar no próximo programa. Como é que essa ira de Deus vai se manifestar sobre quem rejeita ou tem rejeitado a Cristo? Como será essa punição? Que sofrimentos aguardam o pecador perdido, que morreu sem arrependimento?
Verdade. Então, meu irmão, que esteve comigo, ou vai estar, e vai nos ver através das nossas mídias sociais, pense nisso e tome uma decisão enquanto você tem tempo. Nós estamos aqui no nosso canal no YouTube, Evangelista Jorge Nascimento. Nós estamos com o nosso podcast. Você procura podcast De Volta para a Palavra nas plataformas de podcast. Nós estamos em bem 5 plataformas, Erivelto, né? De podcast. Nós estamos, o programa De Volta para a Palavra está no Spotify, que é uma plataforma de áudio e vídeo.
Glória a Deus.
É bem famosa no mundo aí. Nós estamos por tudo quanto é lugar. Procura Evangelista Jorge Nascimento e você vai encontrar os conteúdos que nós produzimos aqui através do programa De Volta para a Palavra. E quando nós temos mais tempo, a gente ainda produz alguns devocionais, como tem alguns postados aqui no canal, para edificação das nossas almas. Então, que Deus abençoe você que esteve conosco até agora, que vai nos ouvir depois, ouvir também, e que o Senhor faça o seu entendimento se abrir pelo poder do Espírito Santo e você compreenda, você se arrependa dos seus pecados, creia no Evangelho de Jesus Cristo e entregue sua vida a Ele. Deus abençoe você e até o próximo programa de Volta para a Palavra.
Deus abençoe a todos.